Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
La division et les fractures qui parcourent notre société.
That's the America I know.
Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanaque Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e ao meu lado, meu grande amigo Renan Lima. Olá Renan.
Olá Rívio, olá a todos, é um prazer estar com vocês hoje à tarde. Se vocês estiverem escutando isso à noite ou de manhã, boa noite ou bom dia. Estamos aqui com o professor universitário e militante do Partido dos Trabalhadores, Gustavo. Gustavo, é um prazer estar com você.
Bom pessoal, obrigado, é um prazer está aqui, né, no Almanaque Político. E vamos lá, vamos fazer uma conversa interessante sobre política.
Exatamente. Hoje a gente está com o nosso convidado especialíssimo aqui, o professor Gustavo, ele que também faz parte da coordenação de campanha do PT aqui em Caruaru. A gente aqui que está gravando diretamente do Armazém da Criatividade aqui. Você não conhece, venha conhecer, porque a estrutura é de primeiro mundo. Professor, a gente vai falar do primeiro desse ponto, se me permite chamar de professor, né? Sua função é muito mais importante a de professor. A gente vai permitir falar desse primeiro ponto sobre o debate que aconteceu no último domingo, né, Renan? Tivemos no debate de domingo os líderes nas pesquisas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Tivemos também o presidente, atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Tivemos também o candidato Ciro Gomes, do PDT. Tivemos a Simone Tronic, do União.
Simone Tebet.
Soraya Tronic. Eu sempre confundo. Simone Simaria.
Simone Tebet é do...
Ela se desfizer da dupla, eu não consegui descobrir quem é quem ainda. A Simone Tebet, do...
MDB.
Soraya Tronic, do União. E o Felipe Dávila, do Novo. Esses candidatos tiveram um debate de 2 horas no domingo passado na Rede Bandeirantes, que foi um poll que misturou com Folha de São Paulo, TV Cultura, site UOL e outras demais redes de imprensa. E esse debate deu o que falar porque foi líder de audiência no horário, não foi, Renan?
Isso, foi um debate, como sempre, né, a Band mantendo a tradição de o primeiro debate presidencial ocorrer na Band. E tivemos um debate esperado, não foi o primeiro? Foi o primeiro, não foi, nessa campanha entre Lula e Bolsonaro, entre Ciro e Lula. Ciro, como sempre... chamando Lula de encantador de serpentes, falando de Bolsonaro sendo roubado na motociata, roubaram a arma de Bolsonaro.
Sempre provocando.
Enfim, mas nesse primeiro episódio com o professor Gustavo, nós vamos falar um pouco da entrevista de Lula, a sabatina de Lula no Jornal Nacional.
Perfeito.
E, Gustavo, eu vou fazer aqui um exercício um pouco difícil, mas eu acho que para o debate democrático, ele precisa ser feito. Como todos sabem, todo mundo tem a sua bolha nas redes sociais. Uhum. E, particularmente, a minha, quando eu entrei em uma rede social específica, parecia que Jesus tinha descido assim e falado para os brasileiros. Porque estava um alvoroço assim, positivo para Lula, gigantesco. E, como tive a honra de ser seu aluno na pós-graduação em Ciências Políticas, sou formado em RI também, a gente tem umas aulas de retórica, de discurso, né? Discurso, posicionamentos, e eu pude identificar algumas falhas no discurso de Lula. Então, ao longo dessa entrevista, eu vou elencando para o senhor e o senhor vai dizer se coincide ou não. Pronto, a primeira que eu pude identificar foi logo no início da sabatina, quando eu ouvi a primeira pergunta de Bonner. Foi nem a primeira pergunta, foi a primeira apresentação de Bonner para Lula. Ele fez questão de dizer que Lula não deve nada à justiça. E realmente não deve nada. Como você avalia esse tratamento entre Lula e Bolsonaro?
Entre Lula e Bolsonaro ou entre Bonner e Lula?
Entre Bonner e Lula e fazendo um comparativo entre Bonner e Bolsonaro na entrevista de Bolsonaro.
Certo. Bom, a primeira coisa é que quando a gente está falando no caso do presidente Lula, a gente tem uma situação que é inédita, né? Primeiro que ele, quando a gente olha a história política do Brasil, só Getúlio Vargas efetivamente governou o país e depois foi candidato, depois de uma lacuna de tempo fora da presidência. A segunda coisa é que o presidente Lula, todo mundo conhece, foi réu em processos de várias características diferentes, respondeu esses processos, chegou a ser preso e depois, né, houve toda, inclusive, a polêmica em relação à anulação de processos,
suspeição de Moro,
e depois de inocência em vários outros, né? Alguns processos sequer foram considerados cabíveis. E aí, realmente, hoje a gente pode dizer que o presidente Lula talvez seja o único que tenha algo parecido com um atestado de inocência, porque ele tem uma lista enorme de processos que, de alguma forma, ele venceu, né? E aí, hoje em dia, se você observar todos os outros candidatos, eles têm pelo menos uma mínima pendência, né? Nem que não tenha relação direta com a questão de gestão propriamente dita, mas todos eles têm alguma coisa. O que é altamente normal, né? Você, com um certo tempo no poder, é normal que surjam questionamentos na justiça. Mas, bom, o presidente Lula, nesse momento, ele é o único que não tem. E aí, foi até interessante do ponto de vista histórico, visto a cobertura que o Jornal Nacional fez de todos esses processos ao longo do tempo, muito antes, inclusive, desses processos surgirem, em relação a Lula. Mesmo que eles tivessem apresentado isso de uma forma crítica, fazendo após as considerações de que eles entendiam que ainda havia o que se responder para o público, né, essa reparação de dizer que Lula não é mais réu em nenhum processo, ela é importante, inclusive para o grande público, né, para a gente que acompanha a política diariamente, a gente sabe de tudo que aconteceu, como aconteceu, dos elementos políticos e jurídicos que tinham, mas o grande público não sabe efetivamente. Então é muito importante que o Jornal Nacional, como um veículo importante de levar notícia para o cidadão, faça esse tipo de colocação.
Bem interessante. Chamou minha atenção porque ao meu ponto de vista, foi uma forma sutil da emissora Globo dizer assim, olha, não estamos apoiando ninguém, mas estamos um pouco do lado de Lula, porque a entrevista com Bolsonaro foi muito mais agressiva, digamos assim. E claro, ele é o presidente, atual presidente, e faz jus às polêmicas que recebe, porque realmente falha direto. E o outro ponto também é a constante ameaça que ele faz à Rede Globo. Então, Bolsonaro passou 4 anos ameaçando a concessão da Globo.
Isso.
Então, não era de se esperar também que a Globo, nesse primeiro debate, fosse
tomar partido.
Tomar partido pro lado de Bolsonaro, entendeu?
Vale ressaltar, professor e Renan, que eu acho também que influencia muito a questão da presença de palco, digamos assim, da apresentação do candidato Lula. O saber se portar, o saber se estar em debate, porque líder sindical de vários anos, participou de várias e várias eleições, com talvez a maior debate da história com o Fernando Collor, ele estava presente. Né? Ou seja, lutar com Alckmin, com o Serra, lutar com mundo. Né? Com o Fernando Henrique também.
E se me permite, só você mencionou muito bem a forma que Lula se portou, os primeiros 5 minutos da entrevista de Lula, a gente pode ver que Lula faz questão de ser agressivo. Agressivo não é agressivo com palavras, ele é impositivo. É a melhor palavra.
Ele tomou conta do debate, ele trouxe então, o debate para si.
Ali, nesses 5 minutos iniciais, ele já mostrou para que veio. Eu entendi isso.
Essa diferença também conta, né, professor?
Sim, conta. Bom, quando a gente fala de Lula, é meio difícil até fazer comparações, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vê-lo falando pessoalmente. Tudo isso que a gente tem impressão na TV, pessoalmente, ainda é ampliado, né? Ele tem uma habilidade retórica, uma habilidade de conquista. O apelido que Ciro dá tem uma certa razão de ser, né? Encantador de serpentes. Porque é muito difícil você ouvir Lula, olhar nos olhos de Lula e não se deixar levar, mesmo que você discorde dos pontos de vista. O que é interessante nesse sentido, retomando a questão de Bolsonaro no Jornal Nacional, tem a questão dos ataques, que aí eu amplio, não foi um ataque somente à Globo. Né? Ele atacou a mídia constantemente. Então, a mídia ela tem uma postura em relação a Bolsonaro bastante severa, porque, bom, fora questões que a mídia o tempo inteiro estava batendo e Bolsonaro divergindo. Questão da vacina, por exemplo, do fique em casa, né? Dizendo que era importante para salvar a vida das pessoas, que as pessoas ficassem em casa o quanto fosse possível. né? E Bolsonaro atacando a imprensa, atacando jornalistas, atacando principalmente jornalistas mulheres. Isso tem um impacto sobre como os jornalistas vão se portar depois numa entrevista. E aí, o Jornal Nacional, ele também tem um elemento, não sei se vocês lembram de entrevistas anteriores, historicamente, com os presidentes no poder, eles tendem a ser mais duros.
Pronto, então, Gustavo, na minha avaliação, acredito que na grande maioria, o grande vencedor dessa sabatina, se houvesse um vencedor, seria Lula. Realmente, ele dominou os dois apresentadores,
em comparação com as outros perguntas. Né?
Fugiu de uma pergunta ou outra? Acredito que sim, eu vou mencionar aqui os pontos que eu vi que houveram algumas falhas. E vamos lá. A primeira, a diferença de tratamento já falou, a retórica do presidente já falou. A fala de que no seu governo nunca se investigou tanto no Brasil. Isso foi o que ele falou, que a Polícia Federal nunca teve tanta liberdade para investigar, né? Uhum. Então, ok, Lula ainda tem a sua inocência resguardada, mas foi ele que indicou os políticos que se envolveram na corrupção da Petrobras, na Lava Jato. E é importante o fato de que o presidente sempre continuou defendendo também, quando teve a explosão do Mensalão, e Zé Dirceu foi preso, Lula saiu em defesa da história de Zé Dirceu no PT. Então, era um momento onde não estavam discutindo a história de Zé Dirceu, estava se discutindo o roubo,
os atos,
né? Então, o primeiro elemento que eu vi, em falando de corrupção, foi esse, porque ele fala que a investigação sempre foi clara, sempre foi estimulada, mas, lógico que também não ia falar que ele que indicou, né, em rede nacional, mas tem esse ponto também que precisa ser levado em consideração, na minha opinião. Puxa.
Veja, em todos os governos você tem uma dificuldade, que é você não sabe o que é que você vai encontrar nos atos de quem você indica, né? O governo federal, você está falando uma quantidade enorme de gente, né? Existiram atos de corrupção no governo Lula durante os 8 anos, né? Isso independe de quem seja o presidente. Vai ter corrupção de algum nível na esfera pública. O que eu acho importante, eu tendo a concordar com o presidente Lula, é o seguinte: quando você não deixa investigar, não tem corrupção, né? Então, a primeira coisa é essa postura de que o governo permita e dê liberdade para que as instituições de controle, eu vou além da Polícia Federal, mas todas as instituições de controle atuem. Que você empodera uma corregedoria, que você cria portal da transparência, cria lei de acesso à informação, que já não foi no governo Dilma. Né? Quando você cria esses mecanismos, você permite que se investigue, né? E todo tipo de crime, inclusive de desvios. Às vezes não é propriamente mal intencionado, mas você está fazendo alguma coisa errada porque, enfim, por vários motivos, até por incompetência algumas vezes. No caso do governo Lula, você teve 2 escândalos maiores que bateram muito no presidente Lula, e ele ainda conseguiu, inclusive, se desvencilhar do impacto negativo disso. Por quê? Porque a grande questão era, olha, não estamos interferindo em investigação, e se for encontrado crime, essa pessoa vai ser punida. Eu não estou nem entrando na questão do mérito da defesa de Lula em relação a determinadas figuras, mas houve essa investigação. A mídia, inclusive, deu tratamento diferente e não houve qualquer ataque à mídia, se você prestar atenção. Uma das coisas importantes que aconteceu, quando você fala, por exemplo, do Mensalão, o partido mais investigado do Mensalão era o atual partido do presidente da República.
Foi ele.
Né? Que já mudou de nome 3 vezes nesse processo, voltou a CPL, e foi o partido mais investigado, o partido que mais tinha corrupto envolvido, e muitos deles, inclusive o presidente do partido, foi condenado. Uhum. Né?
Robert Jefferson.
Não, Robert Jefferson do PTB. Como é o nome dele?
Me digo agora.
Deu um branco agora. Valdemar da Costa Neto.
Isso.
Né? Foi condenado. Né? E a grande questão, quando a gente falava, quando você olhava o pool de partidos que estavam envolvidos, para usar a palavra lá do debate, o grupo de partidos que estavam envolvidos, o PT era um dos que tinha menos pessoas envolvidas. Né? Essas pessoas estavam no executivo, né? Ok, foram investigadas, foram condenadas, inclusive, mesmo que o PT discordasse da avaliação do julgamento, ele não fez nada, Você veja, hoje a gente tem um parlamentar que foi indultado pelo presidente da República por um crime que foi cometido nas redes sociais, né?
De fato.
Isso é uma postura completamente diferente. Você usar a posição de presidente para dar um indulto, que é uma coisa que jamais se usou para isso no Brasil, né? Bom, eu acho que nesse sentido...
Daniel Silveira.
Daniel Silveira. Os fatos falam por si, né? Você, mesmo que você discorde da justiça, você tem que obedecer, você tem que deixar que a justiça seja feita como o juiz entendeu que tem que ser. E nesse sentido, o Dirceu foi preso, o Palocci foi preso, o Palocci, inclusive, até hoje está mais implicado do que o Dirceu. O Dirceu pagou sua pena e saiu, né? O Palocci ainda tem processo nas costas dele, inclusive ele entrou naquele grupo de pessoas que foram presas ad eternum pelo Moro e aí saíram delatando todo mundo depois de um tempo, inclusive sem provas, né? E aí entra a questão, novamente, né, de qual é a natureza do processo. Um processo sem provas, só com delação, desculpa, mas no Estado de Direito não deveria existir.
De fato. Não é à toa que o processo de Moro não foi para frente, né? Já foi desconsiderado, digamos assim, as suas ações.
As argumentações,
Um argumento que o pessoal usa para defender o processo de Moro é ele ter sido validado pelo TRF,
isso,
né?
Isso, isso.
Você vê o tempo... de leitura, de vista que esses ministros tiveram para fazer a leitura, foi uma coisa absurda. Era um processo imenso, os caras no dia seguinte estavam dando a sentença. E foi uma coisa que a gente até brincava lá.
Professor, é que eles tinham prazo, ele só estava começando.
Teve também os prints do Telegram também, né, entre Deltan Dallagnol e Moro.
Que só veio mais tarde.
Que só veio na Lava Jato mais tarde. Pois bem, um outro tema que eu vi e não sei se me incomodou, mas me deixou curioso. Foi até, inclusive tive a oportunidade de ver alguma das posições que o senhor colocou nas redes sociais em relação à polarização. Bonef e Renata Vasconcelos frisou, acho que duas ou três vezes. Candidato, o senhor não acha que... Candidato não, chamado de presidente. Presidente, o senhor não acha que esse discurso entre nós e eles acaba...
Polarizando
ainda mais o partido, as eleições desse ano. E Lula dá uma resposta que tem a sua verdade, ok, mas para mim não é completa ainda, porque tem a sua verdade no sentido de que, ok, muitos países da Europa, Estados Unidos, são polarizados, tem dois partidos maiores e ok com isso, se resolvem entre eles. Mas a crítica que eu faço é, primeiro, a analogia que Lula usou entre nós e eles a um campo de futebol, para mim não foi a mais acertada, porque o que a gente mais vê nos campos de futebol, nessa analogia de nós e eles, é violência.
É briga de torcida.
É briga de torcida, torcida organizada. Se você for pegar a Sport Santa Cruz, não vai ter as torcidas do Sport Santa Cruz no estádio. Por quê? Porque já se espera que haja muita briga, nós e eles. Então, você não pode usar o argumento de que a polarização é uma coisa boa e dizer que não deve incitar a violência nessa polarização, a polarização mais política nesse campo, e usar essa analogia de campo de futebol. É uma coisa que me incomodou no debate dele, Gustavo.
Bom, o presidente Lula, ele gosta muito de analogia de futebol, né? Uma coisa histórica já. Né? É isso e o nunca antes na história desse país, que até ele brincou outro dia. São coisas que ele usa muito como ferramenta retórica. A questão é a seguinte, veja, polarização é uma coisa que é da política. Né? Quando não há polarização, você tem uma pulverização, que geralmente é péssimo para o debate, fica como aconteceu em 89, antes de haver a polarização entre Lula e Collor, você tinha 30 candidatos, mais do que isso, na verdade, né? Inclusive Silvio Santos foi um dos candidatos no início, e você não, fica todo mundo perdido, ninguém sabe quem é quem, o que é o que, ninguém se diferencia direito de ninguém, né? A polarização, ela não é o problema em si. O problema é quando você tem o avanço do discurso extremista, que você tem um avanço do discurso de violência, que você tem a não tolerância do outro. Quando a gente fala de democracia, e aí eu gosto muito de fazer referência a um pensador que é liberal, inclusive, né? Eu não concordo muito com tudo que os liberais dizem, mas tem muita coisa boa. O Karl Popper, ele fala do paradoxo da tolerância, né? Porque para haver democracia, a primeira coisa que você tem é tolerância. E ele diz, olha, a gente só pode tolerar tudo, a gente só não pode tolerar ideologias de intolerante. Né? Isso é uma lição que ele dá, falando, porque ele estava retomando a questão da República de Weimar, que existiu antes do nazismo, e aí o nazismo utilizou as instituições democráticas para chegar ao poder e elas mesmas para derrubar a democracia. Uma república parlamentarista, multipartidária, né? Então, tudo que se achava que era a coisa mais avançada da democracia na época. A grande questão é isso, é quando você coloca no meio da discussão política a intolerância, né? Você não tolerar o outro, né? E nesse sentido, bom, eu estou de um lado bem específico, né? Mas quando você olha a postura do presidente Lula, ela não é intolerante. Muito pelo contrário, ele está com um ex-adversário político histórico na chapa. Né? Uhum. Inclusive, muita gente que pedia que ele fizesse frente única e unificasse os campos democráticos criticaram ele por colocar Alckmin como vice, né? A própria rede de TV que a gente estava mencionando fez isso, né? Mas é muito importante que a gente tenha isso em mente, que ser diferente, discordar, mesmo que essa discordância muitas vezes seja feita de forma bastante... fugiu agora a expressão, mas com muita ênfase, né? com uma retórica muito pesada, não é o problema. O problema é quando você começa a falar de matar o outro, quando você começa a falar de fuzilar o outro.
Questão do ódio, né?
Quando você estimula o ódio, você estimula a não tolerância da convivência com o diferente, esse é o problema. E aí, né, isso é uma coisa que a gente vê muito presente no discurso de Bolsonaro desde a eleição passada. Né? Ele chegou a pegar um tripé lá, no Acre, e imitar que estava fuzilando, vamos fuzilar, né? Você não pode fazer isso com quem é diferente de você, por mais que você discorde. A discordância é saudável, a polarização também, né? A polarização permite que você consiga se identificar com aquele que talvez seja mais próximo do seu pensamento, ou pelo menos o menos incômodo.
Sim, sim.
Né?
E essa defesa, só para encaixar mais, essa defesa da polarização também feita por Lula se reflete em um comentário que eu vi em uma rede social de Caetano Veloso, mas que esse comentário ele se, como é que eu posso dizer, se materializa no pensamento de muitas outras pessoas, que é o seguinte: olha, o meu voto racionalmente seria no Ciro, mas eu vou votar em Lula. Assim, muitas pessoas pensam desse jeito por causa da polarização também, e por causa de que a própria, se você pegar o advento de Bolsonaro, foi a rejeição do PT, a rejeição do modelo que estava sendo seguido. E com o descrédito de Bolsonaro, o que é que está acontecendo? De novo vem o PT e de novo está com Lula, e acredito que tem grandes chances de ganhar. Rívio, tem alguma consideração?
Sim, trazendo um pouco para o debate, professor. A gente... falando da polarização, Bolsonaro deixou muito claro quanto isso da polarização. Disse: desculpa os outros candidatos, abre aspas aqui. Desculpa os outros candidatos, mas essa eleição está polarizada. Fecha aspas. Só que a gente vê muita, não só a questão da polarização, mas a gente vê a questão de, tipo assim, as ambiguidades. Onde você tem um, não de extrema esquerda, mas um pensamento totalmente diferente do que o Bolsonaro prega. Bolsonaro prega que, tipo assim, é o que eu quero, como quero, na hora que quero, do jeito que quero. Aí ele viu que ser presidente não é ditadura. Então ele fica até frustrado, acho que essa é a palavra, e quer impor. Se vendeu pro Centrão, isso é fato, né? Virou vítima do Centrão. Qualquer presidente que passa desse chega à presidência, qualquer presidente que é eleito, ele tem que andar junto com o Centrão ou com os demais partidos. É onde entra essa questão da união. A gente tem uma eleição pré-campanha, na campanha, na verdade, polarizada, né? Bem distinta. Mas quando passa, quando está lá no poder, é todo mundo junto. É engraçado, mas eu queria a opinião mais assim, detalhada, mais técnica, que o senhor tem autoridade no assunto, de como é isso, né? Tipo assim, na hora da brincadeira, é cada um por si. Mas quando chega lá, na hora da verdade, ele diz: não, vem cá, vamos se abraçar, não preciso de você, porque você está indo embora, vem aqui. É todo mundo amiguinho. É só como se fosse uma encenação, é só como se fosse uma retórica para jogar pro povo, como diriam os outros. É só uma coisa assim, não, deixa o povo brigar lá pra gente e depois a gente tá tudo junto aqui mesmo.
É, a gente tem no Brasil, isso do que você está falando, tem algumas coisas que são do próprio sistema partidário brasileiro. A gente tem um sistema partidário hoje que está com 32 partidos, né? 32 partidos, teve fusão de alguns, né? Por exemplo, o PSL e o DEM se juntaram, formaram União Brasil, né? A gente chegou a 34 partidos, né? É impossível que existam 34 ideologias no Brasil. Uhum. Você pode ter uma quantidade de ideologias, variações delas, mas 34, convenhamos que não, uhum, né? E aí isso se reflete em uma série de coisas. Se reflete em fragmentação do parlamento, se reflete em... E aí a fragmentação do parlamento também significa uma fragmentação dos governos locais, né? A relação de parlamento e prefeituras é muito associada, né? E aí a gente tem, nesse processo, uma eleição, ao mesmo tempo, uma eleição presidencial majoritária, uhum, né? De dois turnos normalmente, mas em que você tem um candidato que chega em primeiro lugar e com quase metade dos votos normalmente, mas que raramente ele consegue eleger quase metade do parlamento.
Sim, sim, né? De fato.
Né? Mesmo quando você considera a rede de alianças que ele faz no primeiro turno, quando a gente vai ver o que ele precisa para governar é muito maior do que isso.
Isso.
Né? E aí, bom, isso é um problema, né? Essa fragmentação ela já é um problema em si, né? Seria muito mais interessante se a gente tivesse alguns partidos políticos no Brasil que divergissem, de preferência partidos que fossem mais programáticos, né? Alguns, uhum, partidos no Brasil, eles são simplesmente números com um conjunto de letrinhas e, uhum, servem para o cara se filiar e poder ser candidato. É quase como outro dia foi chamado de cooperativa de político.
De fato, né? De fato.
É péssimo isso, uhum, né? Isso vai de encontro à lógica da democracia representativa. Uhum. E tem uma outra questão no Brasil, que é a questão da natureza política, né? Você tem alguns grupos que estão na política, que inclusive a maior parte deles estão nesses partidos denominados de centrão, que eles têm uma votação espalhada pelo interior do Brasil e garantem uma quantidade de assentos no parlamento relevante, né?
Perfeito.
Esses partidos do centrão, e até alguns que não são chamados de centrão, mas... sem querer citar, mas já citando o MDB, uhum, que elege uma quantidade enorme de prefeituras, mas que efetivamente nunca
governa de fato.
Governa, né? Nunca disputa eleições de forma competitiva. A Simone Tebet está tentando romper com essa característica, mas é muito difícil, porque ela não tem nenhum partido dela unido, né? Exatamente porque ele é uma confederação de interesses regionais. Uhum. Quando você olha para isso, você chega ao poder... E aí você tem que formar, pela lógica partidária, você tem que formar uma maioria. Veja que situação difícil. O presidente eleito, digamos que, vamos imaginar que Lula chegue e consiga vencer nos votos válidos no primeiro turno. Ele tem 51% dos votos.
Certo.
Quando a gente for olhar o parlamento, o que é que a gente vai ter? O PT vai ter quantos assentos? Né? Espera-se que ele dê uma subida, que ele, sim, melhore, mas ele não vai conseguir uma maioria absoluta, né, que seria necessário para governar. Quando a gente olha para os regimes parlamentaristas, que a eleição do primeiro-ministro está diretamente associada às bancadas, muitas vezes você tem que sair o resultado, o partido que teve a maioria não tem maioria absoluta, ele tem que compor com alguns aliados para ter maioria absoluta. Se não consegue, a eleição tem que ocorrer de novo, né? A gente não tem esse processo, né, de ter que ocorrer de novo, enfim. E aí o presidente ele tem que trabalhar com o que está ali. Isso abre margem para o que a gente vê no Brasil, para troca de favores, para corrupção, inclusive, para comportamento fisiologista. Tem partido que, na verdade, o que ele quer é cargo. Uhum. Por quê? Exato. Porque com cargo ele consegue ter estrutura para poder mobilizar, azeitar uma máquina para quando for depois ele disputar as eleições de forma mais competitiva. Então, normalmente, o partido quer um ministério específico, né? Normalmente o ministério tem a ver com as pautas, sim, mais importantes do partido. Por exemplo, o PDT historicamente sempre queria, até pelo nome, né, queria, uhum, a pasta do trabalho. Uhum. Né? E sempre foi um conflito desde que Lula foi eleito, porque o PT é partido dos trabalhadores. O PDT é trabalhista, os dois queriam o mesmo partido, né? Enfim. Mas aí é isso, você tem esse sistema extremamente complexo, né, feito a partir de 88, mas modificado várias vezes. E aí, qualquer presidente que chegar no poder, inclusive o Bolsonaro, demorou muito a ceder nesse sentido para o Centrão. Isso. Não só porque ele não queria fazer parte desse tipo de política, mas em muitos aspectos, porque ele queria estabelecer uma forma de governar onde ele realmente tivesse um poder de decisão. Hoje, quando você vê o maior ministério do governo, o orçamento secreto lá no parlamento.
Sim.
Né? Você vê, que sei, aí o pessoal está brincando, chamando Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Porque, na verdade, é o maior ministério hoje do governo, é o parlamento. E isso tem um problema do ponto de vista econômico muito sério, porque não tem nenhuma agregação de objetivos, né? Ou seja, essas verbas vão para construir um chafariz, para construir um posto de saúde, mas não existe uma política pública que diga qual é o objetivo com isso e aí dê uma racionalidade no processo. Não tem. Emenda parlamentar sempre existiu e é uma coisa muito boa. O parlamentar, ele representa o povo, o senador representa o Estado lá na federação. Então, geralmente, esses parlamentares, cada um na sua casa, eles têm pleitos, que muitas vezes têm a ver, inclusive, com as bases eleitorais, que é normal, é legítimo. E aí eles vão pedir emenda parlamentar, mas passa pelo governo. O governo, dentro da lógica do planejamento, ele vai alocando esse recurso.
E só complementando, quando o Bolsonaro ganhou, ele conseguiu a proeza de trazer consigo vários deputados. Então ele conseguiu uma base mais ou menos já consolidada. E falando desse orçamento secreto, se eu não me engano, de novo, pode até pesquisar aqui na internet, por favor, o quanto cada deputado federal tem para gastar por ano, eu acredito que é 15 milhões. Que pela lei ele tem 15 milhões para destinar para sua base. O orçamento secreto nada mais é do que, o relator tem uns amiguinhos e esses amiguinhos vão lá com o pires na mão e em vez de receber 15 milhões, que está legislamento e oficial, ele recebe mais 30. E aí esses 30, ele não sabe para onde vai e quem pede não tem o benefício da transparência. Então, a pessoa que pede o orçamento secreto raramente é divulgado o nome dele. A gente teve os casos agora que Marília Reis teve 3 milhões e meio destinados a Codervasf, do Vale do Rio São Francisco. E já essa transparência, essa mínima transparência, já foi um alvo de ação no STF. Se não fosse isso, nem isso tinha.
Exato.
Então, o dinheiro chegava para o candidato só sabia quanto era. Mas não sabia. Não sabia para onde ia e não sabia se chegava.
Isso.
Só sabia que tinha esse dinheiro. Então, o orçamento secreto é mais um escândalo de corrupção no governo. Que até Ciro Gomes bateu muito no debate sobre isso no presidente da Câmara, Arthur Lira, que é de Alagoas, né?
Isso.
Que Arthur Lira, que parece o ministro da Economia, o povo vai pedir para Arthur Lira, não vai pedir para
o ministro. Nem ele o presidente, não. Hoje Arthur Lira é o presidente da República.
Considerando o poder de agenda que ele tem, acredito que seja. Pronto, Rivi, mais alguma coisa?
Não. Professor, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, esclarecedora, um assunto técnico muito gostoso falar de política, a gente ia até varar a madrugada. Professor, muito obrigado.
Obrigado, gente. Contem comigo, se vocês precisarem, eu estou à disposição.
Ah, então...
conseguindo bater a agenda.
Então a gente vai se aproveitar mais um pouquinho do professor para as outras entrevistas.
Já é a segunda vez que Gustavo participa do Almanac.
Isso.
Ele participou a primeira vez também falando da guerra de Israel com a Palestina, se não me engano.
Isso.
E é um prazer ter o senhor aqui com a gente, Gustavo. Tchau, tchau, pessoal. E até daqui a 2 ou 3 dias que teremos outra...
Mais um episódio. Mais um episódio. A gente está com novidades durante a semana. Pessoal, muito obrigado. Estou encerrando mais um podcast Almanac Político. Sigam a gente lá nas redes sociais, @Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior. Fiquem bem.